Reportagem Especial.
Nesta série de reportagens, especialistas do direito eleitoral e partidário, cientistas sociais e representantes de entidades da sociedade civil analisam novas propostas e o aperfeiçoamento da legislação eleitoral. Na reportagem anterior, posturas diversas avaliaram propostas para o sistema eleitoral brasileiro. Na reportagem de hoje, vamos apresentar opiniões que podem melhorar a regulação da propaganda eleitoral.
O perigo de a propaganda eleitoral poder moldar a opinião do eleitor por meio da desinformação foi um dos temas que estiveram em debate junto ao grupo de trabalho para a reforma do sistema eleitoral. O professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Marcelo Vitorino, tem acompanhado a evolução da legislação da propaganda eleitoral nos últimos 13 anos em que participou de campanhas políticas. Ele manifestou preocupação com as atuais lacunas da legislação na internet, que avisa, criam insegurança jurídica e podem desequilibrar as condições na disputa eleitoral. O professor destaca a questão da definição do início da pré-campanha.
O que, não pode na pré-campanha? O que nós vemos? Uma boa parte dos candidatos, não vou dizer a maioria, fazendo impulsionamento de conteúdo desde 1º de janeiro do ano eleitoral. Se a gente não tiver realmente uma legislação muito clara, quando é que começa a pré-campanha? Pode impulsionamento ou não pode? Porque pode acabar acontecendo de um candidato com maior poder aquisitivo utilizar-se desse poder aquisitivo desde o primeiro dia até o dia do período eleitoral, impulsionando seus conteúdos em redes sociais em larga escala. Ele pode gastar R$1 milhão se ele quiser, 2 milhões, e isso não vai nem para o teto de gastos.
Vitorino defende a reparação proporcional ao dano provocado pelo impulsionamento a qualquer candidato ou candidata, penalidade que hoje não existe na legislação. O professor só admite o impulsionamento para a arrecadação da conhecida vaquinha. Vitorino destaca ainda a regulação das empresas de Big Data e a possível comercialização de dados dos eleitores. Ele defende o uso da Lei Geral da Proteção de Dados contra empresas que oferecem a candidatos informações sobre eleitores.
Nós tivemos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ninguém fala como as empresas de Big Data relacionadas à campanha eleitorais devem proceder. E essas empresas hoje estão completamente à margem de qualquer tipo de fiscalização.
O professor da ESPM defendeu ainda a ideia de que o crime virtual nas eleições seja julgado com a máxima rapidez pela Justiça Eleitoral.
Eu gostaria de sugerir que fosse criada uma turma especial para julgamentos relacionados a crimes virtuais. Por quê? Porque boa parte dos julgamentos acabam esquecidos porque a pauta do judiciário é muito extensa. E o crime em ambiente virtual tem uma proporção muito rápida.
O professor da ESPM advertiu ainda sobre a possibilidade de interferência virtual internacional nas eleições brasileiras de 2022. Isso demandaria modificação na legislação em que o crime virtual cometido contra uma campanha tenha como território o nacional e o domicílio o da vítima, para que eventuais ataques sejam responsabilizados no país. A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, relatora do grupo de trabalho sobre a reforma da legislação eleitoral, afirmou que os crimes eleitorais precisam ser mais bem definidos e delineados, a fim de garantir transparência e certeza para aqueles que estão no sistema eleitoral. Já a representante da plataforma Google, Karen Duke, alertou sobre a necessidade de o eleitor saber quando está exposto a uma propaganda eleitoral. Ela sugeriu regulamentar a obrigação da colocação do nome do anunciante na publicidade eleitoral. Representantes do Twitter manifestaram preocupação da plataforma virtual em trabalhar pelas condições de igualdade entre os candidatos. O cientista político Antônio Lavareda criticou o encurtamento da propaganda eleitoral. Sugeriu que o mesmo tempo de propaganda seja diluído em maior tempo de exposição. Ele lembra que o melhor exercício do voto requer tempo de aprendizado e de sedimentação.
Por que as campanhas brasileiras são tão curtas e progressivamente se tornaram mais curtas desde o início da nova República? Nas últimas eleições, tivemos 45 dias de campanhas. Não se está falando em aumentar o volume de recursos financeiros ou tempo de televisão e rádio. Está se falando em diluí-los no intervalo de tempo maior. A campanha curta concentra hoje uma quantidade exagerada de tempo de rádio e televisão a cada dia. São 70 minutos de propaganda, 140 comerciais de 30 segundos, replicados em 5 redes de televisão, aborrece as pessoas, as deixa ainda mais irritadas com a política.
A propaganda eleitoral precisa ser atualizada em sua legislação sem que se crie uma camisa de força à criatividade dos partidos, foi o que afirmou a deputada relatora do Grupo de Trabalho, Margarete Coelho.
A propaganda eleitoral foi mudando, foi sendo engessada, então a ideia é que nós deixemos um pouco mais de liberdade para os partidos usarem a criatividade, claro que dentro de determinados parâmetros, e passar pela questão das fake news. É muito importante isso, as fake news estão conspurcando, contaminando a democracia e nós precisamos encontrar regras adequadas para cuidar delas.
O substitutivo ao PL 2462, que pode revogar a Lei de Segurança Nacional e inclui novos dispositivos no Código Penal brasileiro, prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos para quem promover por meio de aplicativo de mensagem privada campanha com fatos inverídicos que coloquem em risco o processo eleitoral. A proposta foi aprovada na Câmara e agora tramita no Senado.
O trabalho continua e pode botar fé. É garantido, tá na cara a mudança. Todo mundo tá sabendo, o homem é de confiança e não tem jeito, pois é ele que o povo quer.
Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Na reportagem de amanhã, a terceira da série, a análise dos especialistas será sobre as possibilidades de ampliação do espaço para as mulheres, negros e minorias nas eleições e nas agremiações partidárias.
Reportagem especial.